Boa noite a todos. Invocando a proteção divina e a luz do Divino Espírito Santo, vamos dar início ao nosso trabalho. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada de seus vereadores presentes.
André Sartori.
Presente.
Charles Gaig.
Presente.
Fernando Alves.
Presente.
Gilson Luiz Melão. Presente. João Bosco Costa.
Presente.
Narciso de Abreu Grassi.
Presente.
Paulo Munaldi.
Presente.
Primo Ermelindo Bergami.
Presente.
Serafino Antônio Simone.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata de número 3 da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Espírito Santo, realizada aos 21 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, às 9 horas e 30 minutos, no plenário Brasilito Pilão, sede da Comarca Municipal, situado na rua Cais Costa Pinto, número 62, bairro Giovanni Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo, presidida pelo vereador João Bosco Costa e secretariada pelo vereador Gilson Luiz Belão. Estando presentes os demais vereadores, Charles Gaig, Fernando Alves, Paulo Munaldi, Primo Ermelindo Bergami, ausentes, os vereadores André Sartori, Narciso de Abreu Grassi e Serafino Antônio Simone. Havendo quórum legal, o senhor presidente declara aberta a sessão e solicita ao primeiro secretário que providencie a leitura da ata da sessão anterior, ocorrida no dia 12 de fevereiro de 2014. Após leitura, é colocada em discussão e votação nominal, sendo aprovada por todos os vereadores. Em seguida, o excelentíssimo presidente solicita que seja procedida a leitura da ordem do dia. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e redação final referente ao projeto de lei número 003/2014 de autoria do Executivo Municipal, que cria o Conselho de Fiscalização do Fundo Municipal de Investimento e que se refere à Lei Complementar Estadual número 712 de 13 de setembro de 2013. Colocada em discussão, o presidente justifica o motivo pelo qual convocou esta sessão extraordinária. Declara que para o município receber o recurso do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal, tem que ter o Conselho de Fiscalização criado. Informa que se o Estado liberar o recurso para o fundo e se o Conselho ainda não estiver criado, o município correrá o risco de perder esta verba. Assim diante da responsabilidade, a Câmara estará fazendo a sua parte. Declara que a aprovação do projeto dará autorização ao Executivo para criar este Conselho e garantir o recebimento da verba estadual através da transferência fundo a fundo. Colocada em votação nominal e aprovada por todos os vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo presidente encerra a presente sessão e convida a todos para a próxima sessão ordinária que acontecerá no dia 26 de fevereiro de 2014, às 18 horas, no plenário Brasilito Pilão, na sede da Câmara Municipal. Eu, Gilson Luiz Belão, primeiro secretário da mesa, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelo senhor presidente.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Gaig.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz. Pela aprovação. Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Primo Ermelindo Bergami.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade de todos os seus vereadores presentes. Expediente do dia.
Oriundo do senhor prefeito, não consta. Oriundo dos senhores vereadores. Requerimento de autoria dos vereadores Narciso de Abreu Grassi, Paulo Munaldi e André Sartori. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Alfredo Chaves. Os vereadores Narciso de Abreu Grassi, Paulo Munaldi e André Sartori, que subscrevem a presente, fundamentados no artigo 55, inciso 20, 24 da Lei Orgânica do município de Alfredo Chaves, na forma do artigo 107, parágrafo 3º, inciso 9, do regimento interno desta Casa de Leis, vem, com o devido respeito, a presença de Vossa Excelência e dos demais pares, apresentar requerimento como meio de requisitar informação escrita do senhor diretor do SAAI, de Alfredo Chaves, para que envie a estes vereadores, na íntegra, as respostas a todas as perguntas solicitadas neste requerimento. 1. Em que obras os serviços estão sendo empregados, os recursos do SAAI? 2. Qual é a arrecadação mensal do SAAI? Qual a arrecadação da tarifa de água e qual a arrecadação da tarifa de coleta e tratamento de esgoto? 3. Quantos funcionários tem o SAAI? 4. Quantos cargos são comissionados? 5. Qual o valor da folha de pagamento do SAAI? 6. Quais as obras de médio e grande porte que atualmente são executadas pelo SAAI? 7. O SAAI já executou algum calçamento de rua, seja na cidade ou no interior? 8. Existe comissão de licitação no SAAI? 9. Como são realizadas as escolhas de fornecedores dos produtos comprados pelo SAAI? 10. O SAAI está comprando manilhas e blocos de quem? Foi feita a licitação? Quem ganhou? Qual a quantidade contratada? Que tipo de manilhas e blocos são utilizados nos serviços do SAAI? Em que está sendo usada? 11. Qual o programa de saúde e segurança do trabalho no SAAI? 12. Quantos carros existem no SAAI? 13. Qual o gasto mensal com combustível, gasolina e óleo diesel? O presente requerimento será em virtude de acompanhamento e fiscalização dos atos do senhor diretor do SAAI, de Alfredo Chaves. Requerem, por fim, nos exatos termos da Lei Magna Municipal, artigo 55, inciso 14, da Lei Orgânica do município de Alfredo Chaves, seja a presente proposição lida em plenário e encaminhada, por ofício requisitório, diretamente ao senhor diretor do Serviço de Autônomo de Água e Esgoto, de Alfredo Chaves. Alfredo Chaves, 19 de fevereiro de 2014. Vereador Narciso de Abreu Grassi, Paulo Munaldi e André Sartori.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Geig.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz, pela aprovação. Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Prima Merindo Bergami.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade por todos os senhores vereadores presentes.
Balancete mensal da receita e despesa e relatório de pagamentos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves referente ao mês de dezembro de 2013.
Todos os vereadores têm na sua pasta e a gente tem procurado colocar o máximo possível para ficar bem claro todas as despesas e qualquer dúvida que tiver, né, vai ser tirada da secretaria lá com a gente.
Oriundos de diversos, não consta. Ordem do dia. Segunda votação da proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 001/2013, de autoria do Executivo Municipal, que altera os incisos 2 e 12 do artigo 45 da Lei Orgânica no município de Alfredo Chaves.
Como é uma votação, um projeto de mudança, mudança na lei orgânica, então tem que ser em duas votações. Já foi a primeira, agora vou colocar em discussão, depois de votação, a segunda votação. Em discussão. Na verdade, esse projeto já foi falado na primeira votação. Não é muita coisa, porque é fácil. Ele apenas está pedindo autorização, porque agora todos os municípios, através da AMUMES, que é a Associação dos Municípios, dos Prefeitos, eles vão criar um diário dos municípios. Então, os municípios vão economizar com isso. Em vez de ser publicado num diário oficial, vai ter o diário dos municípios, né, que é uma economia para todos os municípios. Então, eu acho que é vantajoso. Em votação, segunda votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Geig.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz, pela aprovação. Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Prima Melindo Bergami.
Pela aprovação.
Serafina Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade de todos os seus vereadores presentes.
Parecer conjunto das comissões de Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento. Análise do projeto de lei número 1 de 2014, de autoria do Poder Executivo. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei número 1 de 2014, de autoria do chefe do Poder Executivo Local, que busca autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial para atender a criação do Fundo de Desenvolvimento Municipal. A Constituição Federal veda o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária, conforme preconiza o inciso 1 do artigo 167. Mas criado após a aprovação da lei orçamentária de 2014, o Fundo de Desenvolvimento Municipal, que receberá verbas do governo do Estado, não estava contemplado com dotação orçamentária. Assim, o projeto de lei em análise é necessário, haja vista sem a autorização legislativa, não pode o Executivo Municipal criar tal dotação. Em resumo, o projeto de lei apresentado pelo Executivo Municipal tem somente o escopo de criar a dotação, as dotações e elementos de despesas para atender a Lei nº 4461 de 2013, criando no orçamento municipal a devida dotação, sem o qual o município não receberá repasses do governo do Estado. No mais, o projeto de lei guarda conformidade com a Lei Complementar nº 95 de 98, não houve usurpação de iniciativa e atende de forma satisfatória os preceitos constitucionais e regimentais desta Casa. Diante do exposto, entendemos que a referida matéria deva ser aprovada por essa digna Casa de Leis. É como votamos. Alfredo Chaves, 25 de fevereiro de 2014, Comissão de Justiça e Redação Final, vereadores Gilson Belon, Charles Geig e Fernando Alves, e Comissão de Finanças e Orçamento, Fernando Alves, Gilson Belon e Primo Bergami.
Em discussão. Na sessão extraordinária de semana passada, a gente votou para ser criado o conselho. Agora, é preciso que faça abertura de crédito, porque esse dinheiro que está vindo, chamado fundo a fundo, que é do Estado, ele não estava no orçamento. Então, está pedindo aqui abertura de crédito de 80 mil, né, que vai ser empregado na obras, calçamento, agricultura, saúde, né, provavelmente até em calçamento, que, né, que se vê falar aí. Então, o prefeito está pedindo, né, para poder fazer abertura de crédito especial. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Geig.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz, pela aprovação. Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Prima Melindo Bergami.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade por todos os seus vereadores presentes.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Análise do projeto de lei 002/2014, de autoria do Executivo Municipal, que institui o benefício eventual de aluguel social. Relatório e fundamentação. Trata-se de projeto de lei que visa instituir o benefício eventual do aluguel social, disciplinando o Sistema Municipal de Assistência Social. No primeiro aspecto, verifica-se que os requisitos para a apresentação da proposição estão presentes. Inexiste defeito formal e estrutural e não há violação de atribuição, pois a proposição pode ser apresentada pelo chefe do Executivo Municipal. Ademais, a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar Nacional número 95 foi observada, contendo o projeto sua respectiva mensagem de justificativa. No mérito, os dispositivos cuidam de estabelecer normas razoáveis para a criação e fundamentação do referido sistema. A Constituição Federal estabelece, artigo 6º, são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Como se verifica, o poder constituinte originário da República dedicou dispositivos centrais à questão da assistência social, elevando-a claramente à dignidade de garantia pessoal dos brasileiros. Não poderia ser diferente no plano da normatização municipal, como se pode verificar pela nossa lei orgânica, que assim estabelece. Artigo 156. O município, juntamente com a União e o Estado, integra um conjunto de ações e iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, destinando a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, de conformidade com o dispositivo nas constituições federal e estadual e nas leis. A assistência social, como se sabe, é dever do município e direito de toda pessoa humana, desde a sua concepção até a morte natural, constituindo-se numa política de seguridade social não contributiva, que deve prover o mínimo social observada a dignidade humana, e precisa ser realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas das pessoas. No aspecto financeiro, o presente projeto de lei guarda conformidade com a lei, trazendo a declaração de adequação orçamentária e financeira, como também a estimativa de impacto financeiro, exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante de todos esses fundamentos, revela-se e pretende a juridicidade, a constitucionalidade do projeto e seu grande interesse social. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, o parecer desta comissão permanente é pela juridicidade, constitucionalidade e regimentalidade do projeto de lei ordinária número 002/2014, pelo que se a proposição pode ser aprovada pelo plenário. Alfredo Chaves, 25 de fevereiro de 2014. Comissão de Justiça e Redação Final. Gilson Luiz Belão, Charles Geiger e Fernando Alves. Comissão de Finanças e Orçamento. Fernando Alves, Gilson Luiz Belão e Primo Armelindo Bergamin.
Em discussão. Na verdade, hoje eu estava no banco e chegou uma pessoa para mim e perguntou se era verdade que a prefeitura ia acabar com esse aluguel, né, social, que paga aluguel para as famílias carentes que tem umas e que recebe. Hoje, depois conversando lá com o prefeito, não é assim. É apenas está mudando o sistema. Porque, segundo falaram, pessoas que moram numa casa, às vezes não conservam a casa, acho que é a prefeitura que está pagando, né? Então agora vai ser dotada de outro jeito. A prefeitura vai repassar o valor à família paga e depois tem que apresentar o recibo que ele pagou. Para ele poder receber novamente, ele tem que apresentar o recibo que ele pagou. Entende? É o meio de a família se comprometer com o aluguel. Entende? Pelo que mais ou menos eu peguei, é isso daí. Entendeu? Eu acho até justo, porque é um meio de, né, de a pessoa que está morando na casa e levar o pagamento. Então, eu acho que é um contato maior entre o que está usando a casa e o que é dono da casa, no caso. Em votação. Se ele não pagar, ele não recebe mais outra vez, ele é cortado. Ele só recebe a outra vez, porque todo mês, né? Se ele apresentar o recibo que ele pagou. Agora, se um mês ele deixar de pagar, ele não vai receber lá. A não ser que ele quer acabar com receber essa vantagem, né?
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Geig.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz, pela aprovação. Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Paulo Bunaldi.
Pela aprovação.
Prima Melindo Bergami.
Pela aprovação.
Serafina Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade por todos os seus vereadores presentes.
Parecer, Comissão de Justiça e Redação Final. Análise do projeto de lei legislativo número 1 de 2014. Trata-se de projeto de lei que tem como finalidade estabelecer denominação de prédio público no distrito de São Bento de Urânia, município de Alfredo Chaves. Após a devida tramitação, veio o projeto de lei ordinário a esta comissão para analisar a sua subsistência jurídica. Portanto, esta comissão elaborou sua opinião a fim de que seja garantida a juridicidade de sua tramitação. Nesse sentido, de acordo com o regimento interno desta Casa Parlamentar, cabe à Comissão Permanente de Justiça e Redação Final o pronunciamento em todas as matérias em tramitação, salvo se expressamente disposto em sentido contrário. No mérito, verificamos que o projeto de lei em análise guarda relação com a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 56, que estabelece. Artigo 56. É articulação e ou com a sanção do Executivo, cumpre a Câmara Municipal propor medidas e leis que complementem as leis federais e estaduais, especialmente no que se refere à competência do município. Dar denominação a próprios vias e logradouros públicos. Assim sendo, requer-se a devida autorização desta Casa de Leis para dar nome a prédio público no distrito de São Bento de Urânia, que será denominada com a aprovação do presente posto de saúde Adamir Antônio Sibim. Por fim, entendemos a importância do presente projeto de lei apresentado, motivo pelo qual entendemos que deve ser o mesmo aprovado em sua integralidade. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei nos termos formulados. Alfredo Chaves, 21 de fevereiro de 2014, Comissão de Justiça e Redação Final, vereadores Gilson Belon, Charles Geig e Fernando Alves.
Em discussão.
Sobre o posto de saúde. É porque o posto de saúde, colocar esse nome, porque Adalmir Antônio Sibim, ele era uma pessoa muito querida pela comunidade. Ele sempre participava em todas as festas, de casamento, a festa da comunidade. E a maior parte do terreno da igreja e do salão comunitário e do posto de saúde foi doado tudo pelo pai dele. Eu acho justo fazer uma homenagem ao filho, porque o pai o queria fazer no passado e teve uns filhos que não concordou. Então, fazer do filho dele, no caso. E conto com os votos dos colegas.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Geig.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz, pela aprovação. Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Prima Melindo Bergami.
Pela aprovação.
Serafina Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade por todos os seus vereadores presentes.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Análise do projeto do Legislativo número 002/2014. Trata-se do projeto que tem como finalidade estabelecer denominação do prédio público em São Francisco de Urânia, município de Alfredo Chaves. De plano, constata-se que os requisitos e pressupostos, tanto subjetivos como objetivos, para a apresentação da proposição estão presentes. inexiste defeito formal e não há violação de competência, pois a matéria pode ser apresentada pelos vereadores. A técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar Nacional nº 95 foi observada. Após a devida tramitação, veio o projeto de lei ordinária a esta comissão para analisar a sua subsistência jurídica. Portanto, esta comissão elaborou sua opinião a fim de que seja garantida a juridicidade de sua tramitação. Nesse sentido, de acordo com o regimento interno desta Casa Parlamentar, cabe à Comissão Permanente de Justiça e Redação Final o pronunciamento em todas as matérias em tramitação, salvo se expressamente disposto em sentido contrário, artigo 65, parágrafo 1º do regimento interno. No mérito, verificamos que o projeto de lei e análise guarda relação com a Lei Orgânica Municipal. Assim sendo, requer-se a devida autorização desta Casa de Leis para dar nome ao prédio público em São Francisco de Urânia, que será denominada, com aprovação do presente, de Salão Comunitário Egisto Gratieri. Por fim, entendemos a importância do presente projeto de lei apresentado, motivo pelo qual entendemos que deve ser o mesmo aprovado em sua integridade. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei número 002/2014, nos termos formulados. Alfredo Chaves, 21 de fevereiro de 2014. Comissão de Justiça e Redação Final, Gilson Luiz Belão, Charles Geiger e Fernando Alves.
Em discussão.
Eu fiz esse projeto de lei em homenagem a Egisto Gratieri, que ele foi um fundador da comunidade de São Francisco em 1981. Ele era uma pessoa muito querida pela comunidade, sempre trabalhou na comunidade, ajudando a comunidade na igreja, no futebol, e a maior parte da comunidade de São Francisco, mais da metade do campo de futebol, a igreja, o salão comunitário e uma parte da escola de São Francisco, foi toda essa área doada por Gisto Gratieri. Então, eu peço para o nobre colega votar em aprovação esse projeto.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Geig.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz. Pela aprovação. Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Prima Merindo Bergami.
Pela aprovação.
Serafina Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade por todos os seus vereadores presentes.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Análise sobre o projeto de lei número 3 de 2014, de autoria do Legislativo, que dispõe sobre a nova estrutura da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei número 3 de 2014, de autoria da mesa diretora dessa Augusta Casa de Leis, que tem por objetivo aprovar a nova estrutura administrativa, assim como os cargos em comissão. O referido projeto tem por objetivo promover a reestruturação administrativa da Câmara de Alfredo Chaves e a nomenclatura e obrigações de cargos em comissão. Verifica-se que o presente projeto de lei é de autoria da mesa diretora, a quem cabe a iniciativa deste tipo de lei. Não há, portanto, vício de iniciativa. Todos os requisitos foram observados. O projeto trouxe a denominação do cargo, a forma do provimento, as atribuições, os requisitos para preenchimento, o padrão, a quantidade de cargos e a fixação dos vencimentos. Em seu escopo final, o projeto de lei é de suma importância para a organização administrativa desta Casa de Leis, pois, de forma bem explicitada, apresenta uma estrutura revigorada e em conformidade com as determinações legais para a administração pública e seus servidores. Diante do acima exposto, recomendamos que a matéria seja aprovada por essa digna Casa, pois a propositura atendeu os requisitos essenciais para sua protocolização, em especial a regra esculpida no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. É como votamos. Alfredo Chaves, 25 de fevereiro de 2014, Comissão de Justiça e Redação Final, vereador Gilson Belon, Charles Geiger e Fernando Alves, e Comissão de Finanças e Orçamento, Fernando Alves, Gilson Belon e Primo Bergami.
em discussão. Esse é um projeto da mesa, né? Feito junto com a assessoria jurídica, e se os senhores vereadores autorizassem, eu não gosto, porque quando é um projeto no dia de votação, eu acho que não deve fazer a defesa do projeto. Mas eu queria que, se fosse possível, se eles quisessem, um dos dois assessores, explanasse melhor esse projeto. Se vocês acham que, né? E aqui, estão de acordo?
Sim, estou de acordo. Estou de acordo porque, presidente, nós três vereadores, eu, Paulo e André, estamos até hoje sem uma assessoria. Então, esse projeto, para nós, é muito importante. Porque um esclarecimento de um projeto de lei para esclarecer a gente, não é isso? O projeto não diz isso?
Ele vai, se você estiver de acordo, ele vai esclarecer.
Não, sim, com certeza. Estou de acordo. Não.
Boa noite a todos. Para iniciar a fala, eu queria dizer que esses dois projetos que estão sendo colocados para votação são de extrema importância para a Câmara Municipal no que diz respeito à administração interna da Câmara e os serviços a serem prestados de atendimento à comunidade, né? O primeiro projeto que foi colocado aí é a questão da nova estrutura administrativa da Câmara, né, que o que a gente tem hoje, na verdade, é uma lei que cria alguns cargos e deixa esses cargos soltos. Né, você não tem órgãos dentro da Câmara. Então a gente percebeu a necessidade de fazer essa estruturação para que pudesse ser mais eficiente a forma de tramitação dos processos, ser mais eficiente os trabalhos que têm que ser feitos dentro da casa. Então, foi nesse sentido que a gente fez. E também por outra situação, para atender o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que já vem cobrando, já, inclusive, muitas câmaras estão atrasadas a respeito de ter uma gerência de patrimônio, para se controlar melhor a entrada e saída de materiais na Casa de Leis. Né? Papel, caneta, tudo que é usado aqui, material de expediente, o que é adquirido, cadeira, mesa, tudo isso aí tem que ser passado por um setor de patrimônio. Então, a novidade maior que está sendo trazida pela lei, que fala sobre a nova estrutura administrativa, é a questão da criação de um cargo de gerente, né, para estar gerenciando toda essa situação. Nas demais situações, essa lei ela trata dos cargos comissionados, mais especificamente dos cargos comissionados. Alguns cargos continuam com a mesma nomenclatura, outros vão ter a nomenclatura modificada, alguns vão ter as atribuições aumentadas, né? Então, para ficar tudo certinho, para a gente poder trabalhar de uma forma mais eficiente dentro da Câmara. Então, seria o objetivo desse primeiro projeto de lei aí, que é a estrutura administrativa da Câmara Municipal. Já vou até adiantar a questão do segundo aí, que tem ligação com o primeiro, já que essas duas leis, esses dois projetos que estão sendo colocados agora, na verdade, é o início de uma reforma administrativa na Câmara Municipal. Foi feita a reforma da estrutura física no ano passado, e esse ano a gente está trabalhando a questão de fazer uma reforma administrativa, modernizar, organizar, para aumentar a eficiência. Inclusive até a questão de possivelmente aí rever algumas coisas do regimento interno e outras leis afins. Então, nesse sentido, a gente também criou a questão vai criar a questão do plano de cargos, se aprovado, né, pelo plenário, o plano de cargos e vencimentos dos servidores efetivos. Porque, novamente, eu volto a dizer, a gente tem uma lei hoje que ela não está preparada para receber servidor efetivo. Até um ano e meio atrás, a nossa Câmara não tinha servidor efetivo, que entra através de concurso público, fazendo provas, nesse sentido. Eram servidores comissionados. Então, permaneceu uma lei que não nos dá base para tratar do servidor efetivo, que é um servidor que tem que ter um acompanhamento, ele tem que passar por 3 anos de estágio probatório para se verificar se se a contratação vai ser conveniente para a administração ou se não vai ser conveniente. Então, nesse sentido, tá sendo proposto aí um plano de cargos da Câmara para poder também valorizar os servidores efetivos, até porque entram através de concurso público. A gente sabe que hoje em dia, para passar num concurso público não é fácil, a pessoa tem que estudar e estudar de verdade. Então, para valorizar esses servidores, eles, quando entravam, eles não tinham um padrão inicial de vencimento, de valores. Eles entravam naquele padrão e poderiam trabalhar aqui 30 anos e nunca progredir dentro da carreira. Hoje a gente está trabalhando nesse sentido, né, no projeto de lei, são 10 níveis, e a cada 3 anos, depois do estágio probatório, vai ser acrescentado 3% ao valor dos vencimentos dos servidores. Isso para poder estimular. Se por um lado é dada essa vantagem, por outro lado também vai ser cobrado, no sentido de que a gente vai formar uma comissão de avaliação desses servidores pelo período de estágio probatório, que a gente não tem, como eu disse, a nossa lei não dá fundamento para a gente ter uma comissão. Então essa lei aí vem para suprir essa falta aí, essa lacuna, e a gente vai formar uma comissão e os servidores vão estar passando constantemente por uma avaliação no que diz respeito à eficiência, à capacidade de trabalho, né, o relacionamento no trabalho, a qualidade do trabalho prestado. Então isso aí vai ser... a gente vai verificar todas essas situações para, em setembro de 2015, que vai terminar o período do estágio probatório, a gente, né, com base na lei, concluir pela contratação definitiva ou pela exoneração do servidor que não atingir as metas da Câmara. Mas, é o que eu já disse, é uma lei para valorizar e para nos dar respaldo para a gente poder trabalhar nesse sentido, porque a gente realmente não tem uma lei que vem suprir isso aí. Então é uma organização interna da Câmara que está sendo feita, né, que a gente já estava precisando disso há algum tempo, e é o que a gente tem tentado colocar no papel aí através desses dois projetos de leis. E se algum vereador tiver alguma questão específica e tiver ao nosso alcance, a gente pode estar respondendo também.
Doutor, é uma pergunta. Nós hoje, vereadores, Paulo, Narciso e André, estamos sem uma assessoria. Para fazer uma indicação, fazer um projeto, nós estamos tendo que pagar particular. Queria saber da excelência presidente se Vossa Excelência vai ceder alguém para nos atender. Porque nós estamos sem.
Olha,
não quero entrar no mérito, excelência presidente, mas a realidade é essa.
Está no direito de reivindicar, mas eu já falei aqui nessa casa que tem dois assessores. E eu quero falar em frente a eles que estão à disposição das duas bancadas. Porque todo quanto foi indicação que vieram da situação ou da oposição, eu nunca neguei que ele viesse aqui para o plenário. Então venha da onde vier. Se nós temos a facilidade de ter dois assessores jurídicos, e pode fazer, porque eles não podem se negar. Se negar, eu acho que... Entendeu?
Presidente, eu não vou entrar no mérito, mas Vossa Excelência, eu fiz a indicação e Vossa Excelência mandou que eu retirasse.
Ó, eu não sei qual é que é. Teve uma.
Uma indicação minha de André de Paulo. Vossa Excelência mandou, o assessor jurídico pedir a retirada. Eu imediatamente assinei a retirada. Então, a partir daquele dia, eu não procurei mais. Fizemos até hoje particular. Então, eu agradeço desde já. Vossa Excelência está botando à disposição. Agradeço desde já.
Eu não sei se é essa.
Obrigado.
Se você está se referindo, é uma que dizia uma coisa que é inconstitucional. Aonde que você já viu dizendo que abono tem que ser permanente? Lembra? Foi essa? Lembra? Foi feita aí um projeto pedindo que fosse o abono permanente. Eu não entendo isso aí. Isso aí é chegar aqui e votar uma coisa fora da lei.
Por Mas isso... eu, presidente, fiz o mesmo e foi aprovado. O mesmo, a mesma indicação, eu assinei a retirada e logo em seguida fiz o mesmo e foi votado e foi aprovado.
Passou despercebido, então.
Tá bom, excelência. Que bom, eu agradeço, então, muito obrigado. É. Desde já nós reitamos, então, à disposição, nosso amigo, nossos dois amigos, né? Doutor Ney e doutor Luiz Cláudio.
Eu vou só comentar uma coisa aqui. Eu acho que eu tenho zelado aqui, eu acho que quanto menos, falava que para nós, funcionário tiver, eu acho que o que vale são funcionários competentes. Graças a Deus, você vê que estão aí. Né? Você encher a casa só para dar emprego, eu acho que tem muita coisa aí, particular, coisa que eu acho que tem um lugar até para ganhar muito mais do que aqui. Então, a gente tem que evitar isso aí. E se você falar que porque a Câmara está indo bem, está indo mal, quem tem muitos funcionários, eu vou dizer não. A Anchieta, conversei hoje lá, você viu lá, a presidente, 150 funcionários. Será que ela vai melhor do que a nossa? Falou que vai ser Câmara exemplo. Tomara, né? Eu falei, eu vou pegar esse seu, então, né? Porque eu vejo Câmara como a Câmara de Venda Nova, que tem 11 funcionários. Venda Nova é uma cidade, tem 11 funcionários. Eu acho que funciona melhor do que aquela que tem, talvez, 150. Então, eu não vou por esse lado de quantidade, eu vou por qualidade. Eu sempre pensei assim. A gente está com esse projeto aí, reestruturando. Está se criando uma vaga. Porque, na verdade, nós não temos condições. Já era para ter feito antes essa parte. Por exemplo, patrimônio. É brincadeira. Nós estamos com um carro, exemplo que eu vou dar, um carro aí que vale com 10, 12 mil e ele está no valor de 30 mil, acho que é, né? Então nós temos que regulamentar isso daí. Exemplo só que eu estou dando. Isso aqui foi comprado novo, foi perdido os velhos e está ainda tudo, então nós temos que botar alguém. Mas mesmo assim, eu não estou dizendo que vou contratar mais ninguém, não. Não sei. Entende? Eu acho que você trabalhando com aquilo que é necessário, você tem condições de trabalhar muito melhor do que um excesso, entende? Então, é aquilo que eu estou falando. Eu sempre optei por isso. Domingos Martins tem 39 funcionários. Para quê? 39 funcionários? Está lá uma briga lá dentro que parece... Eu digo porque eu converso com gente lá. Faz medo entre eles brigando. Então, não, a nossa casa, graças a Deus, é uma casa de paz, uma casa de harmonia, entende? E eu acho que a gente tem que torcer para esse lado. Então, é aquilo que eu estou falando para você. Na frente a gente vai ver, mas hoje está aqui o assessor jurídico, autorizado a fazer. Autorizado a fazer. Não precisa pagar não, nós temos aqui.
Muito obrigado.
O serviço da Câmara não é tanto que não dá tempo para fazer isso. Né? Não vou dizer que se vir aí também com certas coisas, aí é inconstitucional. A obrigação do presidente é vetar. Até hoje, eu acho que se foi um, esse daí que você está falando aí, de fato eu falei, olha... Abono permanente, abono se dá quando tem. Agora, permanente. Bom? Eu acho que... Agradecer, porque eu nunca usei disso daí de, no dia da votação, colocar para explicação. O certo é quando é lido. Mas como é um projeto da casa, da mesa, aqui, então eu acho que é bom que me esclarece melhor. Eu acho que foi melhor assim. Então nós vamos... Agradecer, né, a explicação aí e vou colocar em votação o primeiro projeto.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Gaig.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz, pela aprovação. Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Primo Melindo Bergami.
Pela aprovação.
Serafina Antônio Simone.
Pela aprovação.
A
Aprovado por unanimidade por todos os seus vereadores presentes.
Parecer conjunto das comissões de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento. Análise do projeto de lei número 004/2014, de autoria do Legislativo Municipal. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei número 004/2014, de autoria da mesa diretora dessa Augusta Casa de Leis, que tem por objetivo criar o plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. O referido projeto tem por objetivo criar o plano de cargos, carreira e vencimento dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Verifica-se que o presente projeto de lei é de autoria da mesa diretora, a quem cabe a iniciativa deste tipo de lei, não há, portanto, vício de iniciativa. Todos os requisitos foram observados. O projeto trouxe a denominação do cargo, as atribuições, os requisitos para preenchimento, o padrão, a quantidade de cargos e a fixação dos vencimentos. Esta comissão permanente verificou a necessidade de emendas ao projeto de lei, sanando algumas omissões, a exemplo das atribuições do cargo de oficial administrativo, assim como retificando ou acrescentando termos ao texto do projeto de lei e ainda a correção ortográfica. Desta forma, apresenta as emendas abaixo como forma de sanar as omissões e os vícios existentes. Emendas modificativas. Emenda número 01. Na emenda do projeto de lei passa a constar a palavra efetivos, ficando assim: dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores públicos efetivos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e da outras providências. Emenda número 02. O artigo 1º passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído o plano de cargos, carreira e vencimentos com a finalidade de proporcionar a valorização e a dignificação das funções dos servidores ocupantes dos cargos efetivos no serviço público da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Emenda número 03. O artigo 7º passa a ter a seguinte redação. Artigo 7º. O candidato habilitado em concurso público passa a integrar o quadro de cargos efetivos da Câmara Municipal mediante enquadramento no padrão de vencimento do cargo. Emenda número 4. O artigo 15 passa a ter a seguinte redação. Artigo 15. A denominação dos cargos públicos efetivos e o número de vagas são os constantes no quadro de cargos e vencimentos. Anexo 1. Emenda número 05. O artigo 27 passa a ter a seguinte redação. Artigo 27. A avaliação, para fins de promoção por desempenho, será realizada de 3 em 3 anos, tendo o mês de setembro como referência. Emenda número 06. O anexo 1 passa a ser denominado de quadro de cargos efetivos e vencimentos. Emenda número 07. Emenda modificativa ao anexo 2. No cargo de analista de tecnologia da informação, o item instrução passa a ter a seguinte redação. Instrução, bacharelado em ciência da computação, curso de tecnologia, análise e desenvolvimento de sistema ou curso superior similar. Emenda número 8. Ficam inseridos no anexo 2 os cargos de descrição das atribuições do cargo de oficial administrativo nos seguintes termos. Cargo, oficial administrativo, descrição das atribuições. Inciso 1. Acompanhar os trabalhos de todas as formas de sessão da Câmara Municipal. Inciso 2. Assistir os vereadores quanto à elaboração de proposições em geral. Inciso 3. Assistir os outros órgãos da administração da Câmara Municipal quando solicitado. Inciso 4. Encaminhar as matérias para publicações nos órgãos da imprensa, no átrio do edifício da Câmara e outros locais públicos. Inciso 5. Auxiliar na confecção de folhas de pagamento e verificar atentamente a presença dos servidores e vereadores. Inciso 6. Realizar trabalho de digitação, cópia, recebimento, distribuição e registro dos documentos públicos. Inciso 7. Providenciar o arquivamento de ofícios expedidos e recebidos portarias, resoluções, proposições em geral, decretos, leis, relatórios e pareceres. Inciso 8, realizar o atendimento ao público. Inciso 9, executar e promover atividades relacionadas à gestão de pessoas. Inciso 10, executar outras atividades correlatas supervisionadas pela diretoria administrativa. Instrução, ensino médio completo. Emenda número 9, no anexo 5, o quadro Atenção e Capacidade no Trabalho passa a ter a seguinte redação: Atenção e Qualidade no Trabalho. Conclusão, diante do acima exposto, recomendamos que a matéria seja aprovada por essa digna casa com as emendas apresentadas, pois a propositura atendeu os requisitos essenciais para a sua protocolização, em especial a regra esculpida no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. É como votamos. Alfredo Chaves, 25 de fevereiro de 2014. Comissão de Justiça e Redação Final, Gilson Luiz Belão, Charles Geiger e Fernando Alves. Comissão de Finanças e Orçamento, Fernando Alves, Gilson Luiz Belão e Primo Armelindo Bergami.
Em discussão, esse projeto foi apresentado com as emendas modificativas. Eu estive analisando todos, não tem nada diferente. Só que tem um pouquinho mais diferente as funções de um cargo aqui que não tinha sido colocado, né? Não é isso? Demais é tudo correção de palavras. Não tem nada de... Eu acho que quem lê o projeto e lê as emendas, apenas não foram colocadas as palavras que achou que, né, era bom que colocasse. Então, eu acho que não vejo. A gente vai colocar primeiro as emendas. Vamos colocar todas, porque é toda num só, né, e depois coloco o projeto, se aprovado ou não, com as emendas modificativas. Precisa de alguma explicação sobre isso? Então, em votação, as emendas.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Geig.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz, pela aprovação. Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Primo Armelindo Bergami.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Timone.
Pela aprovação.
Aprovadas as emendas modificativas por todos os seus vereadores presentes. Agora a gente vai colocar em discussão o projeto. Já foi falado aí, né, de cargos e vencimento. A gente deu a todos funcionários aquele reajuste, 5 e quanto foi? Por cento? Foi incorporado ao salário? 5 e... 5,71. A gente aqui tem optado por dar sempre, né? O ano passado, em janeiro do ano passado, deu 6 e pouco, 7 e pouco, não sei. Agora a gente pegou o índice e está dando aos funcionários. Eu acho que é isso daí que tem que ser feito. Ter os direitos, né? Ter os deveres, mas também ter os direitos. Em votação, então, o projeto com as emendas aprovadas.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Geig.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz. Pela aprovação. Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Primo Armelindo Bergami.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade por todos os seus vereadores presentes. Não tendo ninguém inscrito, vou grande expediente.
Senhor presidente, queria que o senhor passasse um voto de pesar para Sérgio Partellini e Leandro Fiorin.
O Sérgio faleceu, né? Outro dia eu soube. Todo mundo conheceu o Sérgio, né? Então, trabalhou um pouco de tempo na prefeitura.
a gente vai encaminhar voto pesares para as famílias, tá bom? É, quero agradecer, então, a presença de todos, né? E convidar para a próxima sessão, que é o dia 12 de março. Já estamos chegando outra vez no final do ano. Então, boa noite a todos e está encerrada a sessão.